Fala galera, mais uma vez sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Eurocast. Nesse episódio, nessa edição, nós vamos falar um pouco sobre o sorteio da UEFA Champions League que aconteceu hoje, nessa sexta-feira pela manhã, e falar também um pouco sobre o sorteio da UEFA Europa League. A gente sabe que a competição volta em agosto com sede única. Só para situar um pouco mais vocês, a sede vai ser em Lisboa, enquanto a UEFA Europa League vai ser jogada na Alemanha. Portugal e Alemanha, dois países com um índice tranquilo de controle do coronavírus. Dessa vez a gente trouxe um convidado especial, um grande amigo meu, Túlio Souza. Seja muito bem-vindo, Túlio.
Fala, João. Obrigado pelo convite aqui e cumprimentar também aí Heitor e Jonathan. Vamos tentar aí destrinchar, né, esse sorteio aí, ver como ficou cada chave e bora nessa.
Exato, exato. A gente sabe que no sorteio foram fechadas duas chaves, em que os times de um lado vão se enfrentar e do outro também para só se encontrarem na final. De um lado da chave, a gente pode considerar uma chave mais fraca relativamente, que a gente encontra Atlético, Leipzig, Atalanta e PSG. Quatro times que nunca de fato conseguiram vencer a Champions League. Tudo bem que a gente sabe que o Atlético já foi finalista mais de 3 vezes. O que a gente pode esperar do duelo entre Atalanta e PSG, Túlio?
Bom, eu curto muito a Atalanta, que está fazendo um futebol bem ofensivo, né? Desde a volta do Campeonato Italiano, eu acho que ganhou todas, não foi? Da volta do.
Isso. No total, são 8 vitórias seguidas.
Então, eu vejo Papu Gomes como o principal, o que eu mais gosto assim, do time, que ele aparece em todas as zonas assim, para comandar o ataque. E aí tem os alas, né, oferecendo muita amplitude, Hatebo e Gosens. E aí lá na frente tem Iličić, Zapata e Muriel, né, que estão fazendo gol de tudo quanto é jeito, decidindo direto. E eu queria dizer que Iličić, para mim, está entre os 10 melhores da temporada. Você está jogando muita bola. E Muriel, Muriel tem uma estatística interessante sobre ele. Que ele é o jogador que precisa de menos minutos para marcar um gol na Série A, que são 63 minutos. É menos que Immobile, menos que Cristiano Ronaldo. Isso é interessante sobre ele. E sobre o PSG, Thomas Tuchel encontrou a melhor versão do PSG num 4-2-2-2, que aí ele conseguiu encaixar Neymar, Di Maria, Icardi e Mbappé. E o time, né, vem de uma pausa aí, porque o Campeonato Francês não voltou. Mas ainda vai jogar duas finais da Copa da França, né, antes do duelo contra a Atalanta. E vai usar isso aí para ganhar um embalo e tentar fazer um bom jogo.
É, exato. Muita gente acha, inclusive, que com o sorteio seria um caminho relativamente fácil para o Paris Saint-Germain, mas de fato não é. Até porque, considerando as cinco maiores ligas da Europa, a Atalanta só fez menos gols que o Bayern de Munique e o Manchester City. A Atalanta fez 85, o Manchester City 86, mas com 3 jogos a mais. E o Bayern de Munique 100, mas também com 3 jogos a mais. Então, faltando sete partidas restantes para o fim do campeonato italiano, a Atalanta ainda pode passar dessa marca impressionante de 100 gols. A gente já falou sobre a Atalanta no episódio número 3, que não é nenhuma grande surpresa. O nome do episódio é Grande Surpresa da Temporada, mas a Atalanta nem pode mais ser considerada uma grande surpresa. E eu acredito de fato que vai dar muito trabalho para o Paris Saint-Germain.
E também a Atalanta, se ela ganhar da Juventus nesse final de semana, né, vai ficar 6 pontos, faltando 6 rodadas para o campeonato acabar.
Exato. Exato. Jonathan, você acha que a falta de ritmo pode afetar o desempenho do Paris Saint-Germain?
Primeiro, olá, João, olá, Heitor, e quero cumprimentar o Túlio, né, pela sua participação e dizer que sim, é um ponto que pode, de certa forma, influenciar, mas como o próprio Túlio falou, o PSG irá enfrentar duas finais da Copa, né, também vai jogar alguns amistosos, mas eu acho que o que pode influenciar muito é pelo fato de como a Atalanta joga, né? A Atalanta é uma equipe muito intensa, que usa muito a sua pressão, principalmente na última faixa do campo, né, quando o adversário está tentando sair. Então, esse sufoco, ele pode atrapalhar, sim, o PSG, que não joga há, o quê, 3 meses, mais de 3 meses, né, digamos.
Isso
Então, isso
desde o
pode ser
dia
um
11
problema.
de março.
Então, pois é, quase, mais de 4 meses, então. Então, isso
Isso.
é um ponto bem que pode influenciar. Só que também a gente pode olhar um fato que pode até afetar de forma positiva a equipe do PSG. E como a Atalanta sobe muito sua marcação, né, tem essa marcação muito alta, se o PSG conseguir furar essa marcação, poderá usar desses seus jogadores que são muito habilidosos, né, na condução de bola. Por exemplo, o Mbappé, o Di Maria, o Neymar, e potencializá-los, né, a partir do meio-campo de furar essa primeira marcação alta da equipe da Atalanta e ir para cima. É um ponto que pode favorecer. Mas eu acho que quando a gente vai debater sobre times que, no caso, estavam parados há um bom tempo, né, há muita imprevisibilidade, né, porque a gente não sabe realmente como o PSG vai voltar. Mas você até falou também sobre. Tem gente falando, né, que esse é um caminho fácil para o PSG. Acredito que não seja fácil. É mais tranquilo que os últimos anos, né? Para quem pegou Barcelona, Real Madrid nos últimos anos. Mas eu acho que a Atalanta é sim uma grande, uma pedreira. Vem pela frente um bom jogo. Para mim, acho que é o jogo que eu mais estou esperando, assim. Eu estou criando mais expectativa.
É, a gente sabe que o que o Paris Saint-Germain pode explorar nesse jogo, vale lembrar que é um jogo único em Lisboa, é muito muito esse fato das linhas avançadas, né? Justamente na partida contra a Lazio, que a Atalanta virou por 3-2 lá em Bergamo, logo após a volta do campeonato italiano, a Atalanta levou dois gols muito rápidos em dois lances de contra-ataque, um gol contra de Derun e um gol de fora da área de Milinkovic-Savic. Então, a gente sabe que essas linhas, essa linha alta da Atalanta pode acabar os prejudicando. Heitor, fala um pouquinho sobre o duelo entre Atlético e Leipzig.
É, primeiramente, antes de tudo, olá, João, Jonathan, Túlio, pessoal. Bem, é um confronto entre dois times que retornaram, vivem momentos diferentes após a pandemia. O Atlético voltou muito bem, por sinal, não foi derrotado ainda na Liga. O Simeone encontrando opções até interessantes, como o Marcos Llorente, curiosamente atuando bem mais à frente, fazendo até duplas vezes com o Diego Costa. Ângel Correa também vive ótimo momento. Já o Leipzig, desde que agora que a Bundesliga se encerrou, teve alguns tropeços, como o empate com Fortuna Düsseldorf, Paderborn, Freiburg, perder para o Borussia Dortmund. Então, é um time que é assim. Você fica com o pé atrás quando esse retorno.
Sem contar que não vai ter Timo Werner, né?
Exato. O jogador preferiu se apresentar logo ao Chelsea, iniciar o processo de adaptação no clube. Então, um confronto que é importante lembrar que o Atlético eliminou o Liverpool. Talvez poucas pessoas lembrem, mas o Atlético ganhou lá em Anfield. Dois gols de Marcos Llorente e
Isso, um de Morata.
esse. Então, tem que até ver como o Leipzig vai explorar, vai repor essa saída de Werner, vai jogar com Schick e Poulsen na frente, vai mudar o esquema, vai sair do sistema com cinco zagueiros ou não.
O Leipzig tem até que ver como fica a questão do empréstimo de Patrick Schick, que eles até
É
agora não
verdade.
renovaram e precisam renovar, né? O empréstimo junto com a Roma.
Esse.
Então, provavelmente Schick deve ser a dupla lá na frente junto com o Poulsen. Eles até podem usar o Christian com o Kunku lá na frente.
É a opção.
Túlio, como você enxerga esse duelo?
Cara, eu acho que é o meu duelo preferido, esse aí, porque
O meu
eu
também.
acho tanto Nagelsmann e Simeone, dois treinadores que sabem se adaptar muito bem, na minha opinião. É, muita gente fala mal de Simeone, a nível ofensivo, e muitas vezes com razão, que o Atlético já enfrentou diversas dificuldades para conseguir atacar. Mas nessa volta, da pandemia, o Atlético foi o time que eu mais vi dessa volta. E eu notei um time que melhorou muito no quesito ofensivo. Como o Jonathan falou muito bem de Llorente, Llorente é o melhor atacante do Atlético hoje em dia. E ele jogava de primeiro volante algum tempo atrás. E também, Simeone explora muito bem os alas, né, os laterais dele, Trippier e Renan Lodi. Carrasco tá jogando muita bola, né, nessa volta também. E, como eu disse, Simeone é um treinador versátil e a principal característica dele como ele ficou mais conhecido, é a defesa. E todo mundo sabe que isso ele é capaz de realizar muito bem. Nesse sentido, eu queria destacar Thomas Partey, né, que está fazendo uma temporada sensacional. É no mundo, entre os volantes assim mais destruidores, eu acho ele pior apenas que Casemiro. E ele também está acrescentando muitas qualidades no sentido de saída de bola e condução também com ela.
Isso.
E
É,
um
eu
ponto
também.
interessante do
Fala.
Atlético. Desde da temporada 13 e 14, que o Atlético é eliminado no mata-mata, ou para o Real Madrid, ou para uma equipe que tem Cristiano Ronaldo, no caso a Juventus. E nesse ano, nessa temporada, não tem ninguém desse lado, né? Então, digamos que no mínimo o Atlético vai para a final. No mínimo. E acredito
Exato.
que pela constância, né, de Simeone de ter sido finalista duas vezes, né, e como o próprio Túlio falou, ele vem consertando o time. Claro que a gente criticou muito antes da parada, muito pelo fato de que é um novo time, um time que foi renovado, perdeu o Griezmann, perdeu o Godin, enfim, perdeu jogadores interessantes e fizeram parte de um plantel muito vencedor. Então, é diferente, né? Você ter que mudar sua filosofia de jogo, se adaptar e etc. Mas eu acho que bateu tanto na trave que eu acredito que é um grande postulante a esse título, Atlético de Madrid. Muito pelo como voltou, claro. Não pela temporada por completa e também porque o Simeone gosta, né, desse tipo de competição, desse tipo de jogo.
Eu acho impressionante que dessa chave, desses quatro times, o Leipzig, o Atlético, a Atalanta e o PSG, eu não consigo colocar um deles na frente dos outros. Eu acho que, claro, em qualidade, talvez o Paris Saint-Germain saia na frente, mas pelo fato de estar sem ritmo de jogo, isso pode acabar pesando. Então, eu não consigo ver favorito em nenhuma dessas chaves, não.
O PSG tem o fator Neymar, né? Que é o que desequilibra. Como disparado o melhor jogador dessa chave aí e pode desequilibrar qualquer confronto.
Exato, assim como ele fez contra o Borussia Dortmund, né?
Exato. E também. Voltando a esse jogo contra o Borussia Dortmund, ele encontrou o Borussia marcou muito num bloco médio ou baixo, né? Mais atrás. E a Atalanta vai marcar mais em cima. Como o Heitor falou, se não me engano, ele vai ter bem mais liberdade nesse confronto. Mas aí se pegar o Atlético ou o Leipzig, eu acho que tanto Nagelsmann quanto Simeone vão armar armadilhas para ele, assim como o Fabri armou.
Isso. Já na outra chave, olhando para outra chave, nenhum dos quatro confrontos está oficialmente definido. Tudo bem que a gente sabe que o Bayern já está praticamente encaminhado contra o Chelsea, tendo vencido o jogo de ida lá em Stamford Bridge por 3-0. É, vale ressaltar, vale lembrar para todos vocês que esses confrontos que não tiveram o jogo da volta, todos esses vão ter o jogo da volta na casa normal do mandante. Não vai ser em Lisboa, assim como o resto da competição. É, o Bayern vai enfrentar o Chelsea, mas para cumprir tabela mesmo, já está praticamente classificado. E vai enfrentar o vencedor de Napoli e Barcelona. É um duelo que, para mim, está em aberto, mas o gol fora marcado pelo Barcelona pode mudar um pouco de vantagem a mais para os culés. Tudo bem que a gente sabe que a fase do Barcelona não é nada boa, mas vem de duas boas vitórias, querendo ou não. Venceu o Clássico, rebaixou o Espanhol
Do
e
Real.
venceu o Villarreal lá em El Madrigal, lá no estádio La Cerámica, por 4-1.
E aparentemente até achou um sistema que suporte Messi, o Griezmann e o Suárez ao mesmo tempo, num
Até
losango.
que enfim, né?
É,
Tava
exato.
na hora já.
Exato. Mas vale. É importante, né, ressaltar que o Napoli acabou de ganhar a Copa Itália. Então, se não me engano, foi o primeiro título de Gattuso como treinador. Gattuso
E o
que,
Napoli
inclusive.
não teve Koulibaly e o Milik no jogo de ida.
Exato. Exato. E conseguiu segurar o um empate, né? Saindo na frente ainda com o gol de Fabian, foi isso mesmo?
Isso. De Mertens.
Foi Mertens, isso.
Tornou o marqueiro da história do Napoli, por sinal.
Mertens de contrato renovado, né? Mertens estava em fim de contrato, tinha rumores da Inter, tinha rumores até do Borussia Dortmund, mas. Sou um grande fã de Dries Mertens, do belga. E, Jonathan, o que é que a gente pode esperar desse duelo?
Como você falou, João, realmente é um confronto que está em aberto. mas que esse gol fora do Barcelona pode influenciar muito. Mas a gente tem que analisar que a temporada do Barcelona ela não é boa, nem de longe, né? Por problemas internos, dentro de campo, enfim. E o Barcelona não vai ter o Vidal, né? Que foi expulso no jogo de ida, que é um cara que, por mais que não seja titular constantemente, mas é um jogador que quando entra, ele muda muito, ele dá muito mais intensidade que Rakitic, por exemplo, que o próprio Arthur, quando ainda tá lá, né? Mas enfim, o Vidal, ele gosta desse tipo de jogo, né? É muito importante. Então, sem eles, pode influenciar muito. Também é importante levar em conta que realmente o Napoli vem em crescimento, né? Ganhou a Copa Itália contra a Juve. E o Gattuso vem mostrando que o time pode ser mais competitivo do que a gente imaginava. E ele não contou, como eu já falei, com o Koulibaly e o Milik no jogo de ida. Isso pode influenciar e muito. E como a gente está. Como é um jogo sem torcida, né? Só 90 minutos. Tudo pode acontecer. É um tiro curto, é um campeonato de tiro curto. Então, claro que o Barcelona acho que tem uma pequena vantagem, mas eu não descarto que o Napoli possa surpreender, não.
É, a principal vantagem do Barcelona deve ser pelo fato de decidir em casa, né?
E ter Lionel Messi, né? Que é importante lembrar disso.
Claro. A gente até fez um podcast especial sobre a crise do Barcelona, nosso episódio número 7. Contamos com a participação de Vitor Canedo, jornalista da Globo. Quem quiser conferir, tá aí na sua plataforma digital preferida. E Túlio, desse possível confronto de quartas de final entre o vencedor de Chelsea e Bayern e o vencedor de Barcelona e Nápoles, você acredita que o Bayern está na frente como grande favorito para chegar à semifinal?
Cara, pra mim, se não tivesse. É porque a temporada da Bundesliga acabou antes, né? E o Bayern vai ficar mais de um mês parado. Mas se não te... Desconsiderando essa pausa, pra mim o Bayern é o favorito para ganhar a Champions, né? Mas como vão ser vários jogos em apenas 2 semanas e só é jogo único, eu acho que esse favoritismo cai por água abaixo. E eu gosto muito dos quatro times, né, que podem formar essa semifinal. O Napoli aí, como vocês falaram muito bem, com Gattuso. Gattuso estava se mostrando um treinador muito bom no Napoli, apesar das críticas merecidas que ele sofreu no seu trabalho do Milan. Ele está montando um time que sabe jogar com a posse de bola, faz saídas de bola curta. E o que vai ser importante, né, para esse confronto, visto que o Napoli vai precisar marcar gol. O Barcelona vocês já destrincharam tudo. E o Bayern está jogando muita bola, né? Tava. Hansi Flick, ele recuperou a forma de jogar de Jupp Heynckes, né, que é um time muito vertical e que busca o jogo pelas laterais. E com Alaba e Kimmich fazendo a saída de bola do time, essa saída o time é extremamente vertical, e Milley e Lewandowski estão provavelmente entre os 10 melhores também da temporada, com certeza. E Davis, Gnabry, Goretzka, ótimas peças para o funcionamento. Mas esse confronto do Bayern Chelsea já está praticamente liquidado, né? Chelsea vem mostrando um bom futebol, mas eu não acho que consegue bater de frente com o Bayern. Mas de qualquer forma, eu queria destacar no Chelsea Willian e Giroud, né, que ressurgiram das cinzas nessa volta, estão sendo bastante decisivos. Kanté, na nova função, né, está jogando como primeiro volante, fazendo a saída de bola do time, está jogando muito bem. Assim, e Mason Mount, no último terço, tem se mostrado um jogador bem lúcido, né, no que fazer, bem associativo. O Chelsea é buscar fazer uma boa partida, mesmo com o Bayern superior, e vai que dá, né?
Eu acho que esse confronto mais pro Chelsea tá mais para atrasar as férias mesmo dos jogadores. A gente sabe que dificilmente o Chelsea seguraria o Bayern e ainda reverter um resultado de 3 a 0 lá na Alemanha é muito complicado.
Essa é a informação que hoje o Lampard confirmou, que o Billy Gilmore, jovem que vinha ganhando cada vez mais espaço no time, sofreu uma lesão no joelho, vai ficar fora de 3 a 4 meses.
É uma grande perda,
Uma
né?
pena.
Falando agora sobre o principal duelo das oitavas de final, muita gente enxergou assim: Real Madrid e Manchester City. No jogo de ida, o Manchester City venceu de virada lá em Madrid, no estádio Santiago Bernabéu, pelo placar de 2-1, com gols de Gabriel Jesus e Kevin De Bruyne. E vai ser difícil para o Real Madrid conseguir reverter, né? Tendo em consideração que o Manchester City marcou 2 gols fora e o Real Madrid vai jogar sem seu principal jogador na temporada, talvez o segundo principal, junto com Karim Benzema. A gente sabe que Sérgio Ramos está suspenso. Sérgio Ramos foi expulso na partida logo após o segundo gol do Manchester City. A equipe inglesa puxou um contra-ataque e ele cometeu a falta como último homem e acabou sendo expulso. Heitor, você acha que o Real Madrid consegue reverter esse placar jogando lá na Inglaterra?
Pois é, João. Antes de tudo, lembrando, esse confronto poderia facilmente ser de uma fase mais adiante nessa Champions. Mas, falando um pouco, até por ter perdido em casa o primeiro jogo, a diferença do placar e tudo, é muito complicada a situação do Real Madrid. Até porque o City, como todos sabem, é um time ofensivo. Raramente deixa de fazer gol na partida. Desde que retornou, conseguiu grandes vitórias. Ele teve 5-0 contra o Burnley, atropelou o Liverpool recentemente. Ganhou do Newcastle, ganhou do próprio Arsenal no primeiro jogo após a volta. Mas também é importante falar que já tropeçou também. Perdeu pro Southampton, gol do meio de campo de Tchê Adams.
Craque.
E também perdeu pro
Havia.
Chelsea, jogo que culminou no título do Liverpool. E também, essa ausência realmente de Sérgio Ramos vai fazer muita falta. Jogador tipo, sempre peça fundamental e que havia se consolidado como cobrador de pênalti no Real Madrid.
Não só de pênalti, né? Ele fez um golaço
Esse.
de falta contra o maior.
Isso. Importante também essa volta do Real, que voltou muito bem, por sinal, consolidando ainda mais nessa disputa pelo título, havendo até uma boa vantagem contra o Barcelona. É importante falar que Zidane sabe rodar o elenco. Raramente, ou quase nunca, ele repete a escalação. Sempre roda.
Na La Liga, o Real Madrid não repetiu nenhuma escalação em mais de 35 partidas.
Seja no ataque, alternando Hazard, Rodrigo, Vinícius Júnior, às vezes Isco. No meio de campo com o Valverde, alternando principalmente com o Modric e Kroos, e na esquerda Mendy e Marcelo. Ou seja, pode talvez o Real Madrid não chegue com um desgaste tão grande seus jogadores. E logo vai ser um jogo bastante equilibrado e que envolvendo o Manchester City, como já falei, provavelmente vai sair gols. Consequentemente, essa situação para o Real Madrid reverter vai ser meio complicada.
E vale até lembrar que o Manchester City pode até estar um pouco mais cansado, né? Tendo em
Esse.
consideração que ainda está vivo na Copa da Inglaterra. Vai enfrentar o Arsenal na FA Cup lá em Wembley. Então, pode ser um fator de desgaste a mais.
Outro fator é que Guardiola confirmou hoje que o Agüero não volta para esse jogo contra o Real Madrid. Ou seja, resta saber se ele vai com o Gabriel Jesus ou não, porque já teve alguns jogos desde a volta da Premier League que o City já jogou com, às vezes, Mahrez atuando mais por dentro, ou Bernardo, ou até o Sterling.
Acho que anos
E
passados eles chegaram de volta com Kevin De Bruyne.
Isso. E ele tem rodado também o elenco na própria Premier League. Tem utilizado mais
Sim.
o Phil Foden,
O
que
Eric
tem se
Garcia.
destacado, e é o Eric Garcia. Eu acredito que é um bom jogo, como o Heitor falou, realmente. E está bem aberto.
É, isso é verdade.
Nesse confronto aí, eu vejo o City um nível acima do Real Madrid em termos de bola jogada mesmo. Mas Zidane, ele faz de tudo para priorizar a hierarquia do time. Ou seja, ele privilegia os seus melhores jogadores. Tanto é que as temporadas de Sérgio Ramos, que vai desfalcar e vai ser um pro Real Madrid. Então, Sérgio Ramos, Casemiro, Kroos, Benzema estão fazendo temporadas muito boas. E essa hierarquia que os jogadores do Real têm e que são privilegiadas por Zidane, eu sinto que falta ao City. No City, time muito bom, vocês falaram aí, voltou muito bem, apesar das duas derrotas, marcou 20 gols e sofreu apenas 3. Mas no City eu vejo apenas assim, De Bruyne e Agüero, mas Agüero não joga, né, como já foi informado. Só vejo De Bruyne com a capacidade de botar a bola embaixo do braço assim e dizer: o jogo é meu. E a prova disso, eu vi as duas derrotas do City na volta. Contra o Chelsea, o City estava jogando pior, o Chelsea estava dominando, mas poderia ter virado o jogo se Sterling não manda a bola na trave assim. E contra o Southampton, perdeu um caminhão de gols, assim, que podia ter mudado o resultado se tivessem jogadores assim mais frios na hora de decidir.
Até porque De Bruyne entrou só com 15, 20 minutos do segundo
Isso.
tempo.
Isso. E contra o Chelsea foi o De Bruyne que fez o golaço de falta.
O gol de falta.
Exato.
É. Aí eu sinto que é isso que falta ao City. Mas como Real, eu acho que Sérgio Ramos vai fazer muita falta. E pelo City ter dois gols fora de vantagem e ter ganho de 2-1, eu vejo na frente. Mas também acho que está um duelo aberto esse jogo aí.
Eu acho que do mesmo jeito que a gente levantou o PSG pelo fato de que não é que ele tenha um caminho fácil, porém é mais tranquilo dos últimos anos. O City também tem um projeto muito forte, que a gente sabe, né? Muito investimento. O Guardiola sonha em ser campeão novamente da Champions. Eu acho que essa vantagem, ela vale muito por isso, né? Porque o City vai tentar de todo jeito tentar passar do Real para buscar esse sonho, né? Esse sonho de consumo do City, que é ser campeão da Champions. Claro que ainda tem muita coisa para rolar, tem o Real, tem quartas, tem semi, mas eu acho que o City vai passar do Real. Eu sinto.
É. E as últimas oitavas de final, que falta a gente mencionar aqui, é a partida entre Lyon e Juventus. No confronto da ida deu Lyon por 1-0, com uma grande partida de Bruno Guimarães, do brasileiro. E eu acho que é um confronto que está muito em aberto. Juventus, tudo bem, que tem a vantagem do fator casa e tem a vantagem de Cristiano Ronaldo, que em Champions League a gente não precisa nem falar sobre o seu desempenho. Mas não vai ser um jogo fácil. A gente sabe que o Lyon, tudo bem, vai sentir a mesma coisa que o PSG sente pelo fato de não ter tanto ritmo de jogo, mas ainda vai ter uma partida antes, que é a final da Copa da Liga francesa
Do
contra o
próprio
próprio
PSG,
Paris
do próprio
Saint-Germain.
PSG.
E Lyon, que agora enxerga, além da Copa da Liga, enxerga a Champions como a única maneira de alcançar um campeonato europeu na próxima temporada, porque o Lyon não conseguiu nem se classificar na Ligue 1, ou atrás do Reims, do Rennes, então não conseguiu nenhum tipo de vaga, nem para a UEFA Europa League, nem para a UEFA Champions League na próxima temporada.
Foi um dos poucos times que foi contra o cancelamento do Campeonato Francês, o encerramento.
É,
Por que será?
Lyon, Toulouse, Amiens, os times que estavam lá embaixo também. Túlio, o que é que a gente pode esperar desse duelo?
Então, nesse duelo, eu vejo que. Eu sinto que a Juventus. Falando só da Juventus, de início, eu sinto que ela regrediu em relação ao ano passado. Eu não vejo Sarri conseguindo montar aquele time associativo que ele gosta. Eu sinto que o time está muito engessado ainda. E também que ele não tenta muitas alternativas, né? Ele é um treinador muito rígido, não busca muita versatilidade. Mas essa queda da Juventus eu sinto também que é muito por conta das contratações que a diretoria faz também. Que se você tirar Cristiano Ronaldo, as contratações do último ano na Juventus, assim, são contratações caras e muitas vezes sem sentido. Por exemplo, eles trocaram João Cancelo, que é um lateral muito promissor, por Danilo,
Entendi. Utiliza
vindo
quadrado na direita.
da reserva. E hoje em dia utiliza Cuadrado na direita, como o John falou aí. E também o meio-campo, né? Contratou o Rabiot, que para mim é terrível, e é o terceiro maior salário da equipe. Ramsey também é um salário alto. E a gente compara com o meio-campo da Juventus, nos últimos anos, que tinha o quê? Pirlo, Vidal, Pogba,
Marquinhos.
Kiel. Hoje os dois melhores são Pjanic e Bentancur, né? E Pjanic está de saída agora. Então, no italiano, assim, eu sinto que o elenco da Juventus ainda é superior, assim, sabe? O plantel é maior, aí ele consegue ser mais regular que seus rivais. Eu sinto que, mesmo tendo um nível de futebol maior nos seus picos, eles oscilam mais. Mas aí a gente tá falando de Champions, né? E não tem como negar que Cristiano Ronaldo é o senhor Champions, né? E num confronto como esse, ele. Qualquer bola que sobrar, ele vai decidir. E ele, junto com o Dybala, vem jogando muita bola os dois nessa temporada. Eles se juntam ali pela direita, Cuadrado sobe também. E aí eles têm tudo para matar o jogo se o Lyon bobear. O Lyon, que é uma equipe que tem um ataque legal, se vê, como o João falou muito bem, Bruno Guimarães. Mudou o time, a saída de bola agora é outra com ele, ele é o protagonista, já virou protagonista do time, No ataque você tem nomes como Aouar, tem agora surgindo Ryan Cherki, tem Dembélé, tem Toko Ekambi. E eles podem causar perigo em contra-ataque, mas eu não vejo um Lyon com capacidade de passar muito tempo se defendendo, que é o que o jogo vai precisar. Tanto que vocês falaram que vai ter dois jogos contra o PSG agora, antes da volta. Nos dois últimos jogos, entre Lyon e PSG, foi o duelo mais difícil, né, que o Lyon teve, que, do patamar da Juventus. Assim, o Lyon tomou 9 gols, somando esses dois jogos. Eu não sinto uma defesa sólida. A Juventus vai ter que jogar a bola, vai ter que melhorar para passar. E se quiser almejar algo mais na Champions, vai ter que melhorar muito. Mas eu ainda assim, e mesmo com o Lyon com a vantagem, eu vejo a Juventus superior. Se
Mas é aquele negócio, né? Se o Lyon faz um na casa da
o Juventus faz
Juve,
um,
a
isso
Juventus
aí.
pode fazer dois.
Como a Juventus não fez gol fora, né?
Exato. Heitor, qual é seu palpite de final?
Bem, de final. Bem, lógico que agora com jogo único é mais difícil, fica mais difícil ainda de prever, mas sendo sincero, do lado da chave dos que não ganharam ainda, eu aposto ainda no PSG. Aposto no diferencial técnico ainda, Neymar, Mbappé, Di Maria. E do outro lado, eu fico entre dois times, na verdade. Entre o Bayern e o Manchester City. Sinceramente, eu não consigo dizer, até porque o Bayern parou agora com o encerramento da Bundesliga e o City pelo desgaste, mas por mim fica entre esses dois.
O meu palpite vai ser um pouco inusitado. Eu vou apostar no Leipzig. Eu acho que Nagelsmann pode surpreender. Muita gente tá colocando o Leipzig como o pato morto dessa chave, mas eu acho que é um time muito forte. E principalmente no meio-campo, né? Acho que a gente não precisa nem falar sobre Sabitzer, sobre Nkunku, enfim.
Mulaimer, Campo, é.
E do outro lado, o meu palpite é o Manchester City. Eu acho que vai pesar justamente essa falta de ritmo que o Bayern vai ter desde o último jogo, que foi a final da Copa da Alemanha. Então, meu palpite é bem inusitado, são dois times que nunca foram a finais. Meu palpite é esse, é Leipzig e Manchester City. Jonathan, qual é o seu palpite?
Esse palpite aí de não colocar o Bayern tem um pouco de clubismo, né?
Nada, nada.
Mas no meu caso, do lado da chave dos que não foram campeões, eu vou escolher o Atlético de Madrid pelo fato de que eu queria que todo esse trabalho do Simeone fosse coroado de alguma forma, né? Mais uma final e que, pelo amor de Deus, que ele vença uma. E do outro lado, eu queria que o Bayern fosse finalista para coroar também a temporada, né? Desde a chegada do Hans Flick, o time realmente virou uma máquina de fazer gols. O Miller se tornou um grande assistencialista. Mas, enfim, eu queria essa final, Bayern Atlético. O Bayern para coroar esse futebol que vem jogando a temporada e também a temporada do próprio Lewandowski, né? Que acredito que ganhando a Champions, ele é o melhor do mundo, facilmente.
Por favor, acabarem essa história que Lewandowski pipoca em Champions League também, né?
Exato. E até porque ele é o artilheiro, né, da própria Champions League atual.
Exatamente.
Eu não
Ninguém
entendo
lembra que ele
esse
fez quantos
argumento.
gols de uma partida do semifinal?
Pois é, contra o Real Madrid, né? Mas eu coloco
Túlio,
aqui o Bahia Atlético.
Oi?
e o teu palpite?
Eu já disse o Bayern, né? Da outra chave, é o meu time preferido. Para mim, o Bayern é o time que joga o futebol assim mais eficiente de todos que estão. Na outra, a minha torcida tá pelo PSG, por Neymar, mas vocês falaram de Lewandowski e Bola de Ouro. A minha torcida para Bola de Ouro é de Neymar, mas e eu também queria muito que o Atlético fosse bem. Eu acho o Atlético um conjunto melhor que o PSG hoje. Então eu vou repetir a final de Jonathan, eu vou de Bayern e Atlético. Mais imprevisível, né? Com 2 semanas assim.
Imprevisível demais, claro.
É. Boa, boa,
Eu
vamos
acho
acertar.
que eu acho que na chave dos que não foram campeões, não dá para prever nada. E na outra, eu acredito que a semifinal vai ser entre Manchester City e Bayern, mas nada definido. Vamos agora
Mas não
passar um
sei.
pouquinho sobre,
Nada.
passar um pouquinho por cima do sorteio da UEFA Europa League, que rolou hoje também. A gente vai falar brevemente sobre ele. E de início, a gente pode ver que o Manchester United foi o grande beneficiado do sorteio. A gente sabe que dos oito confrontos das oitavas de final, houve apenas 6 jogos de ida Getafe e Inter não se enfrentaram, Roma e Sevilha também não se enfrentaram. Então, a maioria dos jogos está em aberto, menos o Manchester United, né, que enfiou 5 no LASK,
Fora
bom
de
LASK,
casa.
fora de casa. E o confronto entre Basel e Frankfurt, né? A gente sabe que o Frankfurt levou 3 em casa para o Basel, então, Basel de Arthur Cabral, ex-Ceará, ex-Palmeiras. Então, esses confrontos já estão um pouco mais definidos. A chave do United está bem tranquila. Se passar do LASK, que vai enfrentar o vencedor de Istambul, Başakşehir, que é o líder do campeonato turco, time de Robinho, e Copenhague, para depois enfrentar ou Wolfsburg, ou Shakhtar, ou Frankfurt, ou Basel. Então, Jonathan, você acha que o United é o grande favorito desse lado para chegar à final?
Eu vou responder que sim, né? Mas tudo bem. É, com certeza, e não só pelo clubismo, claro, mas também pelo fato do que vem apresentando nos últimos jogos, não só pós-parada, mas até anteriormente a isso, né? O time está 17 jogos sem perder. Solskjaer conseguiu finalmente acertar esse time. A volta do Pogba também tem influenciado muito. Esse quarteto, Bruno Fernandes, Mason Greenwood, Rashford e Martial, tem dado muito certo. Então, eu acredito que sim, o Manchester é o postulante maior ao título, mas a gente pode ver que pode pintar uma final, né, entre Inter de Milão e Manchester United. Seria bem, bem interessante, uma final bem pesada. E a gente nunca sabe, né, porque como a gente está falando aqui, é um campeonato de tiro curto, jogos únicos, né, sede única, é algo muito, muito diferente do que a gente se acostumou. Então, tudo que a gente prevê aqui pode dar muito errado, mas eu creio que sim, que o Knight é o grande favorito. E nem deveria ter jogo de volta, né? Sinceramente.
De fato.
Mas a gente não pode
Túlio,
esquecer
você
do
também
Sevilla, né? O Sevilla é o maior campeão da Liga Europa.
chegou a ganhar 3 seguidas, né, com o Naemi.
Exato.
É, em compensação, né, a gente sabe que a chave do United tá fácil,
O
mas a
Sevilla não tá
outra
na chave do Knight,
chave.
não?
Oi?
O Sevilla não tá na chave do United, não?
Tá
Não.
não.
Então tá tranquilo.
Em compensação, a outra chave é bem pesada, né? A gente tem os duelos entre Inter e Getafe, para o vencedor desse duelo enfrenta o vencedor de Rangers e Leverkusen. Leverkusen venceu o primeiro jogo lá na
Por
Escócia por 3 a
3-1.
1. Nas outras oitavas de final a gente tem Wolverhampton e Olympiacos, que na Grécia, o Olympiacos que eliminou o Arsenal, pouca gente lembra, lá em Emirates. Com um gol bem no fim.
Exato.
É o Arabi, se não me engano. E pega o forte Wolverhampton, né? Wolverhampton que tá nessa briga firme pela vaga na Champions, tanto pela Premier League quanto pela própria Europa League. Então a gente sabe que o time de Nuno Espírito Santo é um forte candidato. E a outra disputa entre Roma e Sevilha. Sevilha que a gente dispensa comentários falando sobre a Europa League, só nessa década foram 3 títulos. Seguidos com o Unai Emery, inclusive duelos de virada contra o Nipro, duelo contra um forte de Nipro. Então,
E voltou muito bem, né?
é um time copeiro, isso. Julen Lopetegui garantiu praticamente a vaga na Champions, né? A quarta colocação.
Tem o
E vai enfrentar
Ocampo jogando muito.
uma Roma que vem de boas vitórias de virada, tanto contra o Sampdoria, contra o Parma ontem, se não me engano. Mas é aquele time muito inconsistente, né? Aquele time que depende muito dos medalhões, depende muito da bola parada de Kolarov, depende muito da definição de Dzeko lá na frente. Então, Heitor, o que é que a gente pode esperar dessa chave? Você acha que a Inter e o Wolverhampton chegam mais forte e o Leverkusen e o Sevilla correndo por fora?
Eu acho que o Sevilla, na verdade, é um dos favoritos também. A temporada do Sevilla é boa, de fato. No ataque, principalmente com o Muniz e o Ocampos, que talvez se mostrou como se apresentou como um ótimo goleiro, importante citar.
Com certeza.
Bem tranquilo no campeonato espanhol. Vem praticamente assegurou sua vaga
Não
na
perdeu
próxima
ainda
temporada.
pós-parada.
Exatamente.
E ontem conseguiu uma virada muito boa, né? Em cima
É,
do
o
Bilbao.
Banega jogou
Foi
muito bem, né?
extremamente do
Um
lado
gol e
de
uma
Everton.
assistência. Isso. Mas eu realmente acho que o Wolverhampton também, muito provavelmente, vai passar do Olympiacos. Até pela volta assim, em casa, a volta em casa.
Isso.
Isso, pelo bom momento na Premier League, contando com as peças importantes em ótimo estado físico, seja o Jiménez, Adama, Diogo Jota, Rubem Neves, enfim. Bom trabalho no Espírito Santo, como já foi citado, por sinal, foi eleito o melhor treinador do mês passado.
Justo.
Claro, 3 vitórias em 3 jogos, se não me engano, algo.
Isso. E sem sofrer gol. Sofreu gol agora em julho. Em junho ele não sofreu.
Isso. E no confronto da Inter contra o Getafe, bem, vai ser um jogo chato para a Inter,
É
convenhamos.
jogo único, né? Não teve ida.
Isso.
É jogo único.
Getafe, como já discutimos também no podcast, no episódio sobre as surpresas europeias, é um time chato, linha de 4, 2 linhas de 4, 4-4-2. A Inter, é verdade, tem alguns tropeços bestas às vezes, mas até pelo conjunto técnico e tudo.
O Getafe sofre
Isso.
na hora de propor jogo, né? A gente sabe
Exato.
que o Getafe, quando enfrenta, por exemplo, um Valladolid ou um Espanhol, tende a sofrer um pouco mais. Mas, em compensação, quando pega um time grande, consegue se fechar bem, né? A gente sabe que os laterais são meias e... Enfim, eles atuam com quatro laterais, que é o Cucurella, o Nyon, o Damian Suárez
E Matias
e o Matias
Oliveira
Oliveira.
usa
Então, a
muito,
gente...
né? Os dois centroavantes.
Então, a gente sabe que é um time que dá trabalho. Acabou de dar muito trabalho ao Real Madrid, há 2 rodadas. O Real Madrid sofreu para ganhar com um gol no fim de pênalti do Sérgio Ramos. Então, Túlio, o que é que a gente pode esperar dessa chave? Quem você acha que é o favorito?
É, vocês falando aí desse Inter-Getafe, né, eu acho esse confronto muito bom, né, porque já casa bem as propostas das duas equipes. A Inter gosta de fazer a saída curta e o Getafe vai pressionar lá em cima. Então vai ser um duelo tático interessante. O Rangers, eu gosto muito do trabalho de Gerrard lá, mas eu acho que não vai dar. Eu acho que o Leverkusen passa daí. O Sevilla superior a Roma também, e o Wolves ao Olympiacos. Então, dessa chave, eu gosto bastante dos times dessa chave, para ser sincero. Mas se eu fosse dar um palpite assim, eu iria ou no Sevilla, por ser um time que tem jogadores que conhecem o torneio e tudo, que é importante, ainda mais se é tiro curto. Ou na Inter, ou no vencedor de Inter-Getafe, que para mim esse é o duelo mais parelho. Mas seria um desses dois aí. Desses três.
O meu palpite de final, se a gente pode falar assim, é Manchester United e Wolverhampton. Eu acho que uma final inglesa pode acontecer.
Novamente.
De fato,
Novamente.
ano passado também foi uma final inglesa entre Arsenal e Chelsea. E eu acho que o Wolverhampton é capaz de passar tanto pelo Olympiacos quanto do Sevilla, porque a gente sabe que é um time que cria muito, mesmo jogando com cinco atrás. Então, eu acredito que o Wolverhampton pode surpreender, não só a mim, né? A todos.
E o
Pode
Leverkusen
aproveitar.
tem chance de ir sem Havertz, né? Aí perde
Bom,
muito
de
se
fato.
ia pesar muito.
para a volta.
E o Wolves pode
Leverkusen.
aproveitar essa questão da Inter ser muito irregular, né? A Inter
Isso.
pós-parada perdeu aquele jogo pro Bolonha, levou o segundo gol com um a mais, então
Perdeu pro Bolonha, empatou com Hellas Verona, empatou com Sassuolo em casa.
vem perdendo pontos preciosos, né? E o Getafe, que era a grande surpresa da temporada, realmente voltou muito mal, só venceu o Real Sociedad, que voltou pior ainda. Mas é como vocês falaram, né? O Getafe gosta desse tipo de jogo, gosta de ligação direta, gosta de usar o Molina, o Mata, né? Então, mas é um jogo interessante, como é tiro curto, tudo pode acontecer.
A Inter de Conte, um principal defeito da equipe italiana, creio eu, é que ela desliga muito nos jogos. Tanto na partida contra o
Exatamente.
Sassuolo, esteve na frente e levou o empate. Na partida contra o Hellas Verona, esteve na frente e levou o empate. Na partida contra o Bolonha, esteve na frente e levou o
Borussia.
empate. Contra o
Contra o
Borussia,
Borussia
abriu 2-0 e levou 3.
é mais marcante. É. Isso.
Então,
E ainda tem rodado muito o time, né? Não encontrou ainda o seu ala específico, né? Não à toa foi ao mercado, né? E trouxe o Hakimi. Mas há sempre essa mudança
tem
entre
mais
uma
espaço
hora é o
para mudança,
Young,
André.
uma hora é o
Candreva,
Candreva,
Moses,
enfim.
Young,
E era uma coisa que ele
Lewandowski.
potencializava muito quando jogava quando tinha o Chelsea, né? A gente sabia que era sempre Moses e Alonso. E isso deu muito certo. Então ele também está tentando encontrar essa melhor
Muito
ida.
mal. Mas
Oi?
funcionou do jeito que funcionou, né?
Funcionou por uma
Convenhamos. temporada, né?
É, mas funcionou, pô. Mas
É,
foi campeão
exato.
com mais de 90 pontos.
Exato. Então,
Mas é isso.
pessoal, esse foi o nosso 10º episódio do Eurocast. Espero que vocês tenham gostado. Túlio, muito obrigado pela participação. E é isso aí, a gente fica por aqui. Tchau.
Valeu.
Valeu.
Valeu.